Vamos falar da Semana Santa, todo o significado, todo o contexto bíblico, religioso, católico, né? E também a programação para esses dias, nessa semana importante, uma das semanas que é um dos ápices da Igreja Católica, né? Assim como também é importante o Natal, né? Mas a morte e ressurreição de Cristo tem um significado muito forte, muito profundo em nossas vidas, né? Padre Valdemar Carminati, bom dia.
Bom dia, Jair, popular bicudo, e bom dia a todos os ouvintes desse teu programa, né? É uma alegria estar em sintonia com vocês, né? Como sempre que a gente está em sintonia, a gente tem uma alegria muito grande sabendo que tantas pessoas interessadas, ligadas, querendo algo mais, né? E a gente sempre procurando, né, como se diz, informar, formando, né? Para que as pessoas tenham realmente uma bagagem e possa crescer como pessoa humana e na fé também, né?
Padre Gili, hoje com uma camiseta, trazendo aqui o ano jubilar missionário.
Praticamente um outdoor.
Comunhão, participação e missão.
Devido ao tamanho da criança,
Sempre bem humorado.
se torna um outdoor. Bom dia,
Bom dia,
Jair. Bom
padre.
dia, os nossos queridos radiovintes aqui da nossa histórica e bela Rádio Marconi.
Eu gosto quando a gente pergunta: como é que você está, padre? Ah, um pouco gordinho, né?
Estou um pouco gordo.
Padre, que semana importante, né? Eu sempre costumo dizer que eu falo por mim, não pelos outros. A gente é cristão um pouco relaxado, né? E deve frequentar mais, buscar mais, ir na igreja, ir à missa, participar dos movimentos cristãos e católicos, né? Mas sempre é bom relembrar todo esse contexto, o significado, né? O peso que tem nos dias de hoje ainda, né? Toda essa história. Padre Valdemar, você foi escolhido pelo Padre Gili para trazer uma explicação mais profunda, né? Sobre o significado da Sexta-feira Santa.
Bom, começamos antes, né? No tríduo. Quinta, sexta e sábado se chama tríduo pascal, né? É como se fosse uma celebração só. E tanto assim que na Quinta-feira Santa não tem a bênção final. A bênção final acontece no sábado de Aleluia. Então é um conjunto. Por isso não teria sentido participar quinta e não participar sexta, ou ir sexta e não ir sábado. Então é um conjunto, né? É o tríduo pascal. Então, quinta-feira, o que que acontece? Então Jesus nos deixa um grande presente. Qual é o presente? Ele mesmo, na Eucaristia, tomai e comei o meu corpo, o meu sangue, fazer isso em memória de mim. Então, ele nos dá o presente da Eucaristia e institui aqueles que fazem com que aconteça a Eucaristia, o sacerdócio, né? E sexta-feira, então, o que que ele faz? Ele se doa totalmente na cruz, carregando todos os nossos pecados, todo esse peso da maldade humana que vem lá desde Adão e Eva, ele carrega nas suas costas por amor. E sábado, então, é a vitória da vida sobre a morte. Então, a vida é muito mais forte que a morte, né? Agora, também nessa semana nós percebemos os dois lados, né? Ou como Domingo de Ramos se falou assim, é o domingo da contradição. De um lado, né, a entrada solene e daqui a pouco, né, a leitura do Evangelho de Marco, crucificam, né, os dois lados. Então, nessa semana nós meditamos no grande amor de Deus por nós, que enviou seu Filho Jesus, que foi fiel, obediente até o fim, dando a sua vida por amor a nós. E do outro lado, né, o pecado, a maldade humana, o ódio, a divisão, a polarização, a guerra. Então, nós sempre estamos com o pé no chão, ligados com ele, mas sempre ligados à realidade, né, que existe em nós a fraqueza, o pecado, porque geralmente a gente é levado a pensar, sempre os outros, mas é importante olhar para dentro de nós primeiro, né? Tinha muita coisa dentro de nós também que não condiz com o projeto de Jesus. Às vezes nós vivemos iludidos, né? Enxergamos muito certas realidades e nos deixamos fora. Então, porque se eu estou bem, se eu luto para um projeto de vida, eu também estou somando para que esse projeto continue e se torne realidade. Então, nós vivemos num mundo de tantos conflitos, de tantas divisões, depois de 2000 anos de cristianismo, não é verdade? Então, o que isso significa? Que o nosso desafio é muito maior. Temos que ser muito mais missionário, dedicado, assumir realmente essa proposta, esse projeto da pessoa de Jesus. Porque a lei agora, como diz São Paulo, não é lei. Nós não vivemos por causa de uma obrigação de uma lei, por causa de uma pessoa, que é Jesus Cristo. Então, o grande segredo é esse, e por isso, na Semana Santa, é uma semana de gratidão. Agradecer a Deus, puxa, que maravilha, um Deus que foi capaz de tudo isso por amor de nós. Então, de meditação, de contemplação. Se a gente não fizer isso, vai ser um acontecimento, um evento, mais uma Semana Santa, né? E para muitos, a maior preocupação é o alimento, o almoço da Sexta-feira Santa, né? Então, dia de jejum e abstinência, e é o dia que muitos comem melhor, né? Porque aí comem pratos especiais que só comem nesse dia. O que que tem de cristianismo nisso, né? Então, que comesse carne, comesse outras coisas, né? Se vivesse a Semana Santa, né? Mas são orientações assim, né? Então, muitas pessoas tomam as coisas pela superfície e não vão em profundidade. Por isso que Jesus disse, eu não vim abolir nada. Eu vim dar o sentido mais profundo das coisas, né? Vim explicar. Então, esse que é o importante. A gente facilmente fica só na casca. Eu sempre digo, a melancia, qual é a parte mais gostosa? É o miolo, né? Então, se a gente não entra no miolo do coração desse nosso Deus, a gente fica sempre na casca, em cima de coisinhas periféricas, secundárias, que não levam a nada, né?
Já que você falou em alimentos, a escolha ou corte de alguns alimentos durante a quaresma e a Sexta-feira Santa, né, faz parte da tradição da igreja, né, padre?
É.
Mas muita gente fala assim, olha, o pecado está presente em muitas outras coisas, muito pior do que comer ou deixar de comer certas coisas, né, padre?
É o jejum dos olhos, exato, jejum da língua. E depois aquilo que a gente popa, que a gente economiza, né, para ser guardado, para ser partilhado. Por isso a campanha da fraternidade. Então chega no Domingo de Ramos, então a gente ser solidário, que nós temos o Fundo Nacional de Solidariedade e o Fundo Diocesano de Solidariedade. Então, aspecto da solidariedade. Senão a pessoa, eu deixei de gastar isso, deixei de gastar aquilo, e para guardar, não é para partilhar. E também, nesse tempo, toda a quaresma foi, né, mas ainda nessa semana, porque a quaresma não resolveu tudo, né? A gente está sempre a caminho. Então, a Semana Santa é uma oportunidade toda especial, né, para arrumar a casa da gente, olhar dentro da gente. E lá, como dizia Anselmo Grimm, os monges tinham um dia que o prior dizia, agora vocês vão no quarto de vocês e vejam o que vocês não precisam. E o que vocês não precisam tem que ser doado. Então, se a gente não começa a se desapegar... E aí a gente vê, por exemplo, mesmo o problema quando se fala da pastoral do dízimo, né? Está ligado a isso? Se a pessoa acredita, realmente tem fé, ela aprende a partilhar, porque ela quer que a pastoral vá adiante, que toda a organização da igreja, né, vá adiante, né, e cada vez se aprofunde mais. Então é uma questão de fé. Né? Não é uma obrigação. A pessoa tem a obrigação de pagar luz, água, telefone. Mas essa partilha, né, como agora da campanha da fraternidade, a questão do dízimo durante o ano todo, né, tudo isso, toda uma questão de realmente a gente descobrir essa pessoa de Jesus Cristo.
A própria, peço licença para entrar no assunto, a própria oferta para os lugares santos de sexta-feira, para os cristãos da Terra Santa, que somos minorias, sofrem direto.
Exato, para manter sexta-feira santa, então essa coleta que é feita. E cada vez tem menos cristãos na Terra Santa, aí eles são perseguidos. Então, para manter os lugares santos é muito difícil. Então, nós, como cristãos, que amamos Jesus Cristo, somos encarregados de ajudar esses irmãos que estão lá, né?
Padre Gil, a Páscoa é todo dia, né? Não é só nessa época do ano, né?
Exato. Eu costumo dizer assim, nas celebrações, que Jesus já nos salvou, porque nós atualizamos o mistério de salvação dele a cada Santa Missa. Mas o acontecimento histórico já houve há 2000 anos. Então, ele nos salvou. Somos batizados em nome da Trindade e enviados para sermos outros Cristos, portando, né, levando o Evangelho e o alegre anúncio a todas as pessoas, sobretudo aqueles que estão mais próximos da gente. Às vezes nós somos grandes evangelizadores nas nossas casas. A juventude um pouco desanimada, a juventude um pouco revoltada, a juventude que muitas vezes vão para as nossas universidades, nós vamos, eles vão para a ciência e tem aquela linguagem infantil da fé. E aí começa a entrar em crise, porque aprendeu até os 14 anos uma linguagem infantil da fé. E depois vai para a universidade, aprende uma linguagem adulta da ciência. Aí começam as crises, né? E sobretudo também, Jesus está conosco todos os dias. É uma promessa dele, como ressuscitado, ele está conosco. Caminha junto, está na Eucaristia, na palavra, onde dois ou mais estiverem reunidos, e no sofredor, no doente, no idoso, no agonizante, nas pessoas que precisam também de um gesto de amor do outro cristão. Então Jesus está sempre conosco.
Padre Gili, no começo da fala do Padre Valdemar, ele falou sobre o crucifica ou crucifico, onde a massa, né, entregava Jesus, tudo mais. Hoje, 2024, né, as redes sociais, né, a comunicação de uma forma geral, deve tomar cuidado, né, porque muitas vezes
crucificamos
existe um irmão. Existe uma onda que cai tudo para um lado só, sabe?
As fake news, a gente crucifica as pessoas, né, e muitas vezes sem o direito de ampla defesa. A fake news. E o Papa Francisco, desde o início do pontificado dele, ele pega muito firme no assunto fofoca, até dentro da igreja. Ele diz o seguinte: o fofoqueiro é aquele que vai lá, escondido, joga uma bomba e foge. E estoura, né, na sociedade, nos outros. Então a gente tem que ser também essa presença da verdade.
É igual terrorista.
É igual terrorista.
É covarde, né,
padre? Exato, exatamente.
Padre, como é que está a programação para essa semana?
A programação está intensa, né? Nós estamos os três padres aqui da nossa paróquia atendendo, sobretudo as confissões. Este ano tudo está sendo mais, a gente percebe também a afluência do nosso povo nas celebrações. Todo mundo está de parabéns. E hoje à noite, então, né, Jair? Começamos ainda, foi terminada a sessão de confissões agora de manhã. De tarde continua as confissões aqui na Secretaria Paroquial. À noite, a partir das 18 horas, junto lá um pouco antes da missa, durante e depois da missa, estaremos atendendo as confissões. O padre Valdemar preside a missa, eu e o padre Fernando estaremos confessando. Amanhã, quarta-feira, de manhã, na Secretaria Paroquial, horário aqui da Secretaria, das 8 às 11h30. De tarde, a partir das 2 horas, lá na Igreja Matriz. Quarta-feira, porque tem a Missa da Saúde. Então, antes, durante e depois da missa. À noite, a partir das 18 horas, os três padres, nós estaremos na igreja também, para as pessoas que querem fazer, né, fazer a sua confissão auricular. Quinta-feira, teremos atendimento apenas à tarde na Secretaria. Porque de manhã, então, nós estaremos todos os padres da diocese na Catedral São José de Criciúma, junto com o Bispo Diocesano, na celebração da unidade, né? A celebração da unidade com a missa chamada Missa do Crisma. Depois, à noite, então, inicia o Tríduo Pascal. Nós temos três núcleos: a Matriz, Santana e Rio América. todas essas comunidades, então nós teremos as celebrações do Tríduo. 19h30, a missa de quinta-feira. 15 horas nós teremos, nas três núcleos também, a celebração da Paixão e Morte. Né? Então aqui na Matriz, na Igreja do Santana, na Igreja do Rio América. Depois, nós temos no sábado, na Vigília Pascal, também às 19h30, nesses três núcleos. Lembrando que no núcleo do Armazém também, nós teremos as celebrações conduzidas pelo nosso seminarista, o Leandro, que faz teologia em Florianópolis, e ele chega então quarta-feira e fica em Armazém então até domingo de manhã. E depois, domingo de Páscoa, segue os horários das missas como de costume. Então, só lembrando.
E, Juliano, também tem várias das nossas comunidades também vão fazer o tríduo, porque tem a parte da palavra, né, que os leigos fazem.
As celebrações da palavra.
Então quase todas as nossas comunidades fazem o tríduo, né, a celebração da palavra.
O importante é que daí vocês entrem em contato com as nossas lideranças, né, de cada capela, que tem os seus horários, são avisados nas outras celebrações, nas missas, né, são avisados. Alguns têm um horário diferente, alguns se reúnem para a hora da misericórdia, às 3 da tarde, outros fazem a caminhada penitencial, outros deixam a igreja aberta o dia inteiro. Então, cada realidade tem, né, a sua tradição, isso é muito bonito.
Por exemplo, Rio América, às 2 horas fazia a Via Sacra, sexta-feira, e depois à noite, 19 horas, a procissão.
Exato, e nós aqui também, se o tempo colaborar, 19h30 de sexta-feira, nós faremos a procissão. O ano passado teve a chuva, então não foi possível. Esse ano, se o tempo colabora, 19h30 nós vamos sair do hospital, né, com a imagem de Nosso Senhor dos Passos, Nossa Senhora das Dores, e o encontro aqui na Matriz. Todo mundo é convidado. Nós temos vários horários. O importante é você se colocar como participante, como disse o Padre Valdemar, desse tríduo, que é uma celebração em 3 dias, né, Padre Valdemar?
É. Padre Valdemar e Padre Giliardi, quando eu era criança, a mãe nos orientava do que dizer quando chegava no confessionário, né? E aí a maior dúvida e o medo já vinha tremendo para a igreja, né? Porque a preocupação era como abordar o padre, né? Padre, confessa-me porque pequei. E aí vinha pensando o que ia dizer.
Sim. Porque... E sobretudo a criança, dizia meu falecido pai, que às vezes ele não tinha, dizia, não sabia nem o que dizer, eu dizia que ficava matando o passarinho, que eu nem matava. Inventava pecado. Então, a confissão é sacramental. Confissão, o que que tu tem que dizer no confessionário? As tuas misérias. Não as misérias dos outros. Não o que o teu marido fez, o que a tua esposa fez, o que o teu vizinho fez. O que tu fez de errado. Eu acho que isso é o fundamental.
E nem contar as vantagens, né?
E nem contar as vantagens. Padre, eu acho que eu não tenho pecado. Então vamos começar. Eu vou começar te acusando. Às vezes
eu tenho um pecado, mas eu tenho um pecado, mas o do vizinho é maior do que o meu. Não é um pecadão, sim, também?
Sim. Olha, padre, pecado todo mundo tem, né? Aí eu rezo todos os dias, vou à missa sempre... E vai contando tanta vantagem, digo, eu vou absolver o quê? Vou ter que dar uma bênção, né? Não tem nada para absolver.
E outra coisa também, o fundamental, sobretudo nessa semana, que se todos os católicos viessem confessar, precisaremos de mais padres, porque não daria. Só a nossa comunidade, mais 17 mil católicos. Então, o seguinte, aproveitar esse tempo justamente para... acusar o que a gente fez de errado e pedir de Deus, então, a reconciliação e, a gente diz assim, o propósito de emenda, de se ser melhor. Porque não é o momento de a gente vir ali também fazer, digamos assim, uma orientação espiritual. Isso aí depois, durante o ano, você marca aqui na paróquia, a gente conversa. Porque tem pessoas, às vezes, que querem vir na confissão falar 20, 30 minutos. Não, né? Em 5, no máximo 8 minutos, você faz uma bela confissão, né? E depois, aqueles que precisam de uma orientação espiritual, têm outras oportunidades, mas não nesse momento.
É porque tem que pensar naqueles que estão aí... E o pessoal vê, não tem muito tempo, né? Deve ter uma filha de algumas pessoas. O cara não chega ali e pensa que está aí sozinho, tem que pensar nos outros. E como diz o Dili, depois a orientação é outro momento, né?
Outro momento.
Perfeito. Obrigado, Padre Valdemar.
Eu que agradeço então essa oportunidade. E vamos então viver bem essa Semana Santa, porque olha, se a gente capricha, a gente vive bem, a gente só tem a ganhar. A gente só tem que se, com isso a gente se fortalece na vida da gente, na vida familiar, na vida comunitária, né? Então vamos participar bem dessa Semana Santa. É uma semana santa, meu irmão, minha irmã. E se nós a vivenciarmos bem, nós tornaremos mais santos também. Mais santo quer dizer mais de Deus, mais seguidores do Mestre Jesus.
Obrigado, Padre Gili.
Obrigado a vocês pelo espaço, Jair. Sempre, né, dando oportunidade de a gente também evangelizar, né, dentro do teu programa. E, lembrando, a Semana Santa é a semana maior dos cristãos. Então você não é nem convidado. Convidado a gente deixa para outras coisas. Você, cristão, é convocado a participar desses momentos fortes, paixão, morte e ressurreição do Mestre dos Mestres, aquele que trouxe a grande novidade que permanece até hoje de pé, há mais de 2000 anos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como Ele amou. Ele é a medida do amor. Né? Você é convocado. Venha celebrar conosco e vivenciar esses momentos tão bonitos de nossa salvação. Obrigado, boa Páscoa, padre. Irmão e irmã.
Muito obrigado, Padre. Jesus Cristo, por ser bom, né, foi perseguido e crucificado. Né? Entregou a própria vida. A humanidade segue, né, a sua rota, o seu curso. Agora não pode esquecer desses ensinamentos importantes, né, gente? Intervalo, a gente retorna já já.
Rádio Marconi, a voz da Diocese de Criciúma.